Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro. Desejo de amar, incendeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa de saco pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo. Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo.
Estamos apresentando Bom Dia Sertanejo, na comunicação José Wellington.
6:41.
Se você não quer me ouvir, hoje agora não resolve nada. Mas não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, as horas lindas que passamos juntos. E a gente só queria amar e amar. E hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou só. Eu sou céu e mar, eu sou céu. Thank you. Quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos, a gente só queria amar e amar. E hoje tenho a certeza, a nossa história não termina agora. E essa coisa está quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e deixa eu sou só. Eu sou céu e mar, eu sou seu e ser, e o meu amor a imensidão. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e deixa eu sou só. Eu sou céu e mar, eu sou seu e ser, e o meu amor é a imensidão. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, as horas lindas que passamos juntos.
Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar. Tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê.
Esse rosto vem aqui fora, como de costume. Vamos conversar e te alegrar. Tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te vejo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você.
só quero que você permaneça, minha amiga, como sempre foi. Se erramos, por favor esqueça. Se errei, por favor me perdoe. E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente? E que culpa tem você se me entregou tão de repente? Não se acanhe, esqueça o que houve, sem rancor. Amizade acabou nos levando ao amor. Esse caso somente acontece a quem se quer bem, assim eu penso. Convivência vai se transformando em amor tão imenso. Pode ir além, como nós que por sermos amigos, amamos também. Estamos quase em desespero, com vergonha do que aconteceu. Mesmo havendo um amor verdadeiro, não é minha e nem posso ser seu. E por isso vou ficar sendo somente seu amigo, esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo. Dois amantes que por necessidade silenciaram. Dois amigos que de tanta amizade se amaram. Esse caso somente acontece a quem se quer bem, assim eu penso. Convivência vai se transformando em amor tão imenso. Pode ir além, como nós que por sermos amigos, amamos também. Como nós que por sermos amigos, amamos também.
Sertanejo, tocando sucessos sertanejos da atualidade e do passado, aqui na Difusora.
Mas tem saudade deste seu homem. medo apaixonado. É paixão pra mais do que bom.
Respiro, porque lhe dei meu amor.
Acabamos de apresentar o programa Bom Dia Sertanejo com José Wellington, que volta na próxima edição. A todos o nosso muito obrigado.
Difusora Acreana 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Inteiramente dedicado às pessoas que são capazes de sentir o pulsar do amor por todos os seres vivos.
Natureza é vida.
Natureza Viva. Produção e apresentação de Mara Regia.
Os animais, as plantas.
Vida, vida.
O céu, o sol e o mar.
Oi, oi, gente amiga da natureza que dá cabeceira à voz, navega as ondas sonoras da Rádio Nacional da Amazônia em sintonia com os 9 estados da Amazônia Legal. É Tabatinga também, lá na Rádio Nacional do Alto Solimões, Tríplice Fronteira. E pela Rádio Nacional de Brasília, falamos ao coração do Brasil desde 31 de maio de 1958, data de sua inauguração. E graças à parceria com o governo do Acre, aqui estamos também nas ondas sonoras da Rádio Difusora Acreana, que tem coordenação geral de Jefferson Dourado, Francineide Dias na coordenação administrativa, Antônio Macedo na tecnologia da informação e a amiga Ângela Silva na operação de áudio. Contudo, de qualquer canto do Brasil ou do mundo, você pode entrar em sintonia com a gente pelo site radios.ebc.com.br. E por favor, não se esqueça que a gente sempre encontra um caminho para chegar até você.
Natureza é vida.
Natureza é vida. A bênção, vovó Maria. A bênção, vovô Joãozinho. Porque o dia de hoje é um convite às mais doces lembranças que uma grande maioria de pessoas tem da casa de seus avós. Eu, por exemplo, jamais me esqueci do pé de manga no quintal da vovó Maria e a cristaleira sempre aberta, escancarada como porta que não tem fechadura. E nesse mundo da imaginação, impossível esquecermos também da nossa saudosa tia Leninha Burtone, da Rádio Nacional da Amazônia, que eternizou suas radionovelas e escreveu o livro Precisa-se de um Avô. Nessa história, um menino de nome Lino e seu avô, Agnello, moram em uma fazenda com cara de sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, vó Benta, que saudade da atriz Zilka Salaberry na pele dessa avó tão doce, né? serena, contadora de boas histórias. Sem dúvidas, ela foi a avó que todas as crianças queriam ter nas décadas de 70 e 80. Afinal, quem não gostaria de passar uns dias no sítio de Dona Benta, sentar no chão da sala para ouvir aquelas histórias, hein? Mas de lá para cá, difícil achar um avô ou avó que se enquadre no perfil das avós das séries infantis daquela época. Contudo, de qualquer forma, sempre é tempo de relembrar a tina onde vovó lavou a roupa que a mamãe vestiu quando foi batizada, na música de Wilson Moreira e Ney Lopes, na voz de Clara Nunes e Roberto Ribeiro.
Na tina, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. Passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar.
Hoje mamãe me falou de vovó, só de vovó. Disse que no tempo dela era bem melhor.
Mesmo agachada na tina e soprando no ferro de carvão, mais consideração.
Disse que naquele tempo a palavra de um mero cidadão valia mais que hoje em dia uma nota de milhão.
Disse afinal que o que é liberdade ninguém mais hoje liga.
Isso é coisa da antiga.
Ô Natina, Natina, vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. Quando era menina, teve que passar, teve que passar muita fumaça e calor no tempo de coma. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no tempo de coma. Hoje o olhar de mamãe marejou, só marejou, quando se lembrou do velho, o meu bisavô.
Disse que ele foi escravo, mas não se entregou à escravidão. Sempre vivia fugindo e arrumando confusão.
Disse pra mim que as histórias do meu bisavô negro fujão devia servir de exemplo a esses negros pai João.
Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga.
Isso é coisa da antiga Natina, Natina. Vovó lavou, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batista. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de bomba. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça e calor no ferro de bomba. E mamãe, quando era menina, teve.
Bem, depois de ouvirmos a música que resgata a memória da tina onde vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada, lembrar também da fumaça e do calor do ferro de engomar, que lembrança! Natureza Viva se prepara agora para reverenciar a nossa ancestralidade numa entrevista que nos traz importantes reflexões sobre o amor e o cuidado entre avós, filhos e netos.
Natureza Entrevista. Ampliando a notícia na voz de quem entende do assunto.
Bem, agora a Natureza Viva abre o espaço desse nosso programa para reverenciar o avô mais famoso da literatura indígena. Com certeza você já ouviu falar dele. É Vô Apolinário. Esse é o nome do livro mais famoso de Daniel Munduruku. Ele que é um escritor indígena, educador, ativista cultural, autor de mais de 60 livros e uma das principais referências da literatura indígena no Brasil, com atuação decisiva na valorização das narrativas originárias, bem como na formação de novos leitores. Que desafio! Só mesmo com a bênção de Vô Apolinário, meu Deus do céu! Seja mais do que bem-vindo, Daniel! Tudo bem?
Olá, pessoal! Olá, minha querida! É uma alegria estar aqui com você, reverberando essas vozes todas que nos habitam, né? Porque, afinal de contas, achar que a gente anda sozinho nesse mundo é a doce ilusão daqueles que se querem donos do mundo, né? A gente não quer ser dono do mundo, a gente quer compartilhar o mundo com todo mundo. Essas vozes da ancestralidade, vozes que nos habitam, saúdam todas as vozes que nos escutam aí, né? Do outro lado.
Principalmente a voz da ancestralidade, porque hoje, mais do que nunca, nós temos que reverenciar essa sabedoria. E aí eu queria que você nos contasse essa história com mais detalhes, uma história que tem a ver com a memória afetiva que você tem desse seu avô, um ancião munduruku, que ensina tudo sobre cultura, relação com a natureza e com os valores ancestrais, né, meu amigo?
É isso. Eu tive a felicidade de ter um avô que foi muito importante, como todos os avós deveriam ser na vida de todo mundo. Mas eu tive a alegria de ter esse avô no meio do caminho, no meio do meu caminho, né, que foi um divisor de águas importante, inclusive para eu poder encontrar meu próprio rumo, meu próprio caminho, né. Foi justamente com a palavra e a presença dele que eu pude me entender no mundo e entender que o processo que nós fazemos quando vivemos nesse mundo é um processo que tem que levar em conta a existência desses nossos antepassados, né? dos que vieram antes da gente. Porque esses avós, eles são exatamente aqueles que nos dão um sentido de existir, porque eles são a memória da gente e são também aqueles que garantem o nosso equilíbrio na caminhada por esse mundo. Então, meu avô Apolinário, ele foi exatamente esse ser que me deu essas orientações, que me apresentou o mundo e me presenteou o mundo com a capacidade de olhar para este mundo que a gente vive com um olhar mais sagrado, né? Colocando todas as questões assim para a gente poder refletir, né? Ele fazia isso com muita sabedoria. E o mais importante, talvez, é que ele fazia isso sem glamour. Né? Ele não buscava nenhum reconhecimento por aquilo, estava dele, era simplesmente uma coisa natural, né? Brotava dele e repercutia na gente. E foi um encontro muito interessante com esse avô Apolinário, porque até meus 9 anos, basicamente, eu tinha uma vida muito tranquila em comunidade. Mas quando chegou o momento de ir para a escola, foi um momento muito violento, porque eu fui arrancado do seio da comunidade para ser levado para uma escola da cidade, porque fazia parte do objetivo do governo brasileiro naquela época, dos militares, né? Como a gente vivia no regime militar, eles queriam, porque queriam fazer com que os indígenas deixassem de ser indígenas e passassem a ser apenas brasileiros. E esse meu encontro com a escola, com a escolarização, também foi responsável depois por eu ter passado por uma série de conflitos, né, conflitos pessoais, conflitos identitários, inclusive, porque a tendência naquele momento era negar a minha identidade, porque a cidade dizia que eu precisava fazer isso, meus amigos diziam que eu precisava fazer isso, os militares diziam que eu precisava fazer isso, e foi justamente quando eu encontrei meu avô, ele disse assim, que eu não precisava fazer nada daquilo, que eu não precisava passar por esse tipo de negação do que eu era. Eu podia conviver com as duas coisas dentro de mim sem nenhuma preocupação, né, em querer agradar simplesmente aquelas pessoas ou aquela situação que eu vivia. E ele fez isso, como eu disse, sem rompantes. Uhum. Né? Ele fez na tranquilidade, na naturalidade de quem é sábio, de quem sabe propor coisas sem precisar ser violento, né?
Sim.
E ele fez isso muito bem.
Que lindo. Agora, em meio à floresta, rios, animais, um cenário mais do que adequado ao imaginário infantil, qual a maior emoção ou a maior lembrança que você tem desse voo apolinário?
Então, o que me marcou profundamente foi justamente um dia que eu, vivendo as férias escolares na aldeia, e naquela época as férias escolares eram férias, né? Eram férias de verão, como chamavam, né? Como chamam até hoje nos Estados Unidos. Mas aqui acontecia exatamente no final do ano. Entre dezembro e fevereiro, mais ou menos, e até março, às vezes, né? era um período em que a gente tinha que ir para a aldeia, porque era muito tempo para ficar na cidade, a gente acabava indo para a aldeia. E eu tinha passado uma situação bastante triste na escola, né? Nessa ocasião, e eu cheguei à aldeia muito frustrado, muito triste mesmo.
Mas conta pra gente dessa tristeza. Você era alijado do grupo, você era discriminado, enfim.
Eu vivi uma situação muito, muito interessante, muito impactante, mas muito interessante também, porque eu tinha, como eu falei, por volta de 9 anos de idade, quando isso aconteceu. E quando pro Munduruku a gente completa 9 anos de idade, a gente já não é mais considerado uma criança. A gente é considerado Bekit Kids, a gente é considerado um menino quase homem. Ou seja, a gente está passando, né, da infância para a adolescência, nesse momento. Lembrando que para os Munduruku, como para todos os indígenas, normalmente a vida da gente ela é marcada por ritos de passagem. Esses ritos eles marcam o corpo da gente. Por isso a gente é educado como natureza, né? Como estações do ano, como estações da vida. A gente é criança, a gente é jovem, a gente é adulto e a gente é velho. Como as estações do ano, né? Também tem suas quatro passagens. E a gente, por conta disso, chega um momento em que eu estava vivendo ali, era um Bekit-Kit, portanto menino quase homem. E uma das prerrogativas de um Bekit-Kit é exatamente flertar com as meninas, né? E eu estava na cidade e eu resolvi que ia flertar com uma das meninas da escola e me dei muito mal, né? Ela esnobou da minha cara, esnobou da minha aparência, esnobou do meu pertencimento e tudo mais. E isso me deixou muito furioso, assim, muito frustrado, né? Inclusive, assim, aumentando uma crise de achar que para eu poder ser aceito no grupo, eu tinha que deixar de ser Munduruku e aceitar de vez por toda que eu era um homem branco, que era o que se dizia na época. Muito bem, e eu levei essa frustração para a aldeia. Eu vivi esse não da minha primeira paixão, né? E levei isso, essa tristeza, essa confusão para a aldeia. E foi justamente vivendo um momento de frustração que eu senti a presença do meu avô, né? Que ele veio perto de mim, sentindo que eu estava vivendo situações bem complicadas. Ele me levou para uma queda d'água, para uma pequena cachoeira, e me fez ficar sentado ali ouvindo o que o rio tinha para me contar. Nessa situação de ter que fazer isso, porque foi um avô que mandou, eu fui acalmando, né, minha alma, acalmando meu espírito, que estava um tanto agitado. Embora não tenha ouvido o rio em nenhum momento, né, eu fui percebendo que o avô tinha feito um ato pedagógico, que era justamente de acalmar meu espírito para entender um pouco aquilo que estava acontecendo comigo. Aquela vez eu não escutei o rio, mas depois disso nunca mais deixei de ouvir. Sabe, foi uma coisa muito interessante. O avô, vendo a minha frustração, vendo que eu não conseguia seguir adiante e tudo mais, ele veio e falou assim: mas meu neto, por algum acaso você já viu o rio alguma vez, quando ele encontra um obstáculo, uma dificuldade, ele parar diante desses obstáculos e ficar se lamentando? Você já viu o rio ficar chorando, ficar frustrado quando ele encontra uma árvore caída, algum impedimento? Se não, eu nunca vi, não. Eu disse: pois é, o rio não faz isso mesmo, não. Ele sempre vai encontrar uma alternativa. Ou ele vai passar por cima, por baixo, pelo lado, vai fazer um atalho, porque dentro dele tem uma voz que fica lembrando para ele que se ele desistir de seguir adiante, ele vai parar. E o rio parado apodrece. E no rio podre, o rio podre é o rio que desistiu de andar para frente, de correr e seguir adiante. No rio podre não tem vida, não tem alegria, não tem satisfação. Uau. No rio podre ninguém mergulha, as crianças não vêm, não se divertem. no rio, e falou finalmente que a vida da gente tem que ser igual a do rio. Quando a gente encontra obstáculos, dificuldades, ao invés de a gente ficar se lamentando, a gente seguir adiante. Porque assim como o rio, dentro de nós também tem uma voz que fica nos lembrando que se a gente parar, a gente virá água podre.
Ai, que maravilha!
E a gente não vai conseguir se realizar efetivamente, porque ele dizia que o destino do rio, o rio só se realiza quando ele mergulha no mar, ou no grande rio, como ele dizia, né? Que o mar é o lugar da plenitude para o rio, né? Da completude, é quando ele vê o universo inteiro, né? Da qual ele faz parte, sempre fez parte e está voltando para ele. E a mesma coisa a gente, né? Ele dizia, a mesma coisa somos nós, que temos que ser como o rio. Nós temos que também ir nessa caminhada, né? Sabendo que nós temos que chegar a um lugar para a gente se juntar de novo da onde a gente saiu, para completar o ciclo, né? A gente veio da terra e volta para a terra. Simples assim.
Sem esquecer jamais que somos água. E eu queria mergulhar um pouco mais na obra para perguntar a você, Daniel Munduruku, a razão maior do sucesso desse seu livro, que é o mais famoso, né?
Não sei se ele é o mais famoso, ele é o meu preferido. Com certeza. Na verdade, é o avô que me fez escritor, né? Na verdade, sim. No momento em que eu comecei a contar essa história, eu digo que é a minha preferida porque é um livro escrito entre lágrimas mesmo, porque são lágrimas de memórias, né, afetivas, como você lembrou no início. Ele me fez colocar para fora um rio de sentimentos, muitos rios de sentimentos. E isso meio que abriu a minha criatividade para me tornar esse escritor que hoje eu sou. E eu acho que ele pega as pessoas também um pouco por aí. Quando as pessoas leem o livro, ele já está numa segunda edição, não sei qual você tem aí na sua mão, mas ele está numa outra casa editorial, né, na editora Delbra, que justamente fez uma nova edição, fez um livro ainda mais bonito do que ele era, assim, esteticamente, e ele continua muito atual, ele continua muito, muito rico. Essas figuras que ele apresenta, porque, na verdade, é um livro que nos lembra, ou pelo menos não nos permite esquecer, que nós somos natureza, sabe? Qualquer coisa que a gente faz, em qualquer situação que a gente esteja, seja boa ou ruim, né, nós somos natureza, nós voltaremos a ela. Né? Façamos o bem ou o mal para ela, ela vai nos acolher.
Natureza sempre viva, na memória, no afeto e na delicadeza e na sorte de ter tido um avô como o seu Apolinário. Que maravilha! Esse nome, inclusive, é de uma inspiração, não é? E eu queria saber, ele ainda está nesse nosso mundo ou já fez a passagem?
Não, ele morreu quando eu ainda era adolescente. Eu tinha por volta de uns 13 anos quando ele faleceu, sabe? A história que eu conto, inclusive, conta esse momento de passagem dele, né? Lembrando que é um livro de memória, então, contado já por um adulto que relembra todos esses momentos que foram vivenciados com esse avô que já tinha partido, né? Naquela ocasião em que o livro foi contado.
Muita sabedoria. Que bom que coube a você escrever essas memórias e fazer essa dedicatória, né? A esse avô tão querido, que é o avô que nós queremos homenagear neste 26 de julho, que é a data dos avós. Então eu queria que você, em nome do vô Apolinário, deixasse na língua Munduruku uma bênção para a audiência do Natureza Viva.
A gente sempre tem um jeito, né, de falar. Quando a gente quer lançar uma energia positiva para as pessoas, a gente fala sempre assim: Oduré, Goduré, Oduré, Shepatã, Oduré. Quer dizer, que a luz venha sobre todos vocês.
Ai, abraços de luz, o maior carinho do mundo. Com a maior gratidão, Daniel, por ter feito desse nosso domingo um momento abençoado.
Natureza é vida.
Bem, agora, para que possamos receber a luz das estrelas, vamos ouvir um índio com Caetano Veloso, música de 1977, que é uma reflexão poética sobre a esperança e, ao mesmo tempo, a destruição dos povos originários e a revelação de uma sabedoria ancestral que haverá de mudar um dia, quem sabe, o olhar da humanidade. A letra imagina a chegada de um ser mítico e traz críticas sociais profundas.
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio.
Natureza é vida.
Bem, agora ainda em sintonia com as bênçãos do avô Apolinário de Daniel Munduruku, bora continuar bebendo na fonte da sabedoria.
Escritura do limão, bebe a bracia, do jeito que a coisa vai.
Atenção, rapaziada, o Boteco do Arlindo com nova direção, inaugurando a Farmacopé Indígena e a Flora Medicinal.
Bom, e a partir de agora, com a certeza de que esse nosso programa vai dar samba, nós vamos tentar ir um pouco mais além do álcool e do limão na busca da cura dos nossos males. Vamos apelar para o alho, para a cebola cortada, para o boldo, para a camomila, para muitos outros segredos esquecidos no baú da vovó.
A minha avó bruxa, entre uma vassourada e outra, tirava receitas de saúde lá do fundo do seu caldeirão. A primeira delas e a mais importante, com certeza, é manter sempre o sorriso. Tem uma outra receita que também é infalível. Quando alguém em casa estiver doente, a gente corta uma cebola ao meio e coloca em um prato ao lado desta pessoa. Ajuda muito a melhorar o astral.
Vamos transformar o baú da vovó na Arca de Noé do futuro.
Pois é, em plena era da informática, onde o computador substitui o cérebro do homem, recorrer às ideias da vovó pode parecer burrice, ignorância. Pílulas, ampolas, comprimidos ocuparam de tal forma o nosso cotidiano que acabaram substituindo os chás caseiros, os emplastros, as rezas. O que era transmitido das mães para as filhas ao longo de gerações e gerações virou bula de remédio comprado na farmácia. E por que preços, meu Deus? Mas sabemos que o tempo não para. E assim como o verão segue o inverno, a noite segue o dia, a história da humanidade também se repete em ciclos. E o resgate das tradições do baú da vovó se torna cada vez mais necessário no nosso dia a dia. A crise ecológica, econômica e social vem nos mostrando que as novas invenções científicas têm que incorporar antigas sabedorias. E é a esse saber que nós dedicamos o nosso programa. Vamos proporcionar a você a oportunidade de uma conversa com mulheres que são curandeiras, parteiras, rezadeiras, verdadeiras bruxas do século XX. Isso porque elas conhecem e respeitam a magia das plantas, das ervas. Essas mulheres, apesar das forças contrárias, não abandonaram suas raízes. Aliás, elas são as próprias raízes, elas têm os pés grudados bem na terra. Por isso mesmo, esse nosso especial será um momento de reconciliação entre o velho e o novo, entre o passado, nossa maior herança, e o futuro, nosso maior desafio.
Existem algumas sementes que, em contato com a pele, elas nos ajudam, né? Tem a coronha que, em contato com a pele, ela controla a pressão, folhas para cólica menstrual. E esse colar medicinal é uma coisa do meu povo, de 30, 50 anos atrás. Então, a gente procura o ancião da aldeia, ou a anciã, para que eles conversem com a gente, para a gente continuar passando como era feito antigamente.
Vamos transformar o baú da vovó na Arca de Noé do futuro. Nunca é demais lembrar que a cultura indígena é a que mais profundamente estabelece a transmissão das tradições e conhecimentos dos pais para os filhos. Uma das mais importantes é o conhecimento do poder curativo das plantas medicinais. Sobre isso nós vamos ouvir agora a Nair Kaiowá e Jupira Terena, que foram entrevistadas por Selma Regina.
Aprendo a fazer o remédio com meu pai, que ele aprendeu do pai dele, e ele vendo o meu interesse, né, da a única pessoa da família que se interessa mais. Então eu passei a aprender a conhecer as ervas, o nome na língua, Kaiowá, e então a preparar. E existem algumas sementes que, em contato com a pele, elas nos ajudam, né? Tem a coronha que, em contato com a pele, ela controla a pressão. Tem a semente de pau-brasil, que significa vida. O olho de tupã, que significa o olho de cabra, que é conhecido aqui na cidade como olho de cabra. Tem umas sementes que são isolantes, isolam maus espíritos, como o eucalipto. Tem um monte de semente que a gente ainda está pesquisando. E esse colar medicinal é uma coisa do meu povo, de 30, 50 anos atrás, que não faz mais.
Bem, depois de ouvir a Nair Kaiowá, chegou a hora de desvendar os segredos do baú de Jupira Terena.
Nós temos as nossas ervas medicinais, que faz muito efeito, e efeitos benéficos, que muitas vezes o médico passa algum receituário contra a inflamação, uma prevenção contra câncer da mama, né? A gente evita usar esses medicamentos, né, que são o medicamento dos brancos, que eles falam, né? Se não faz efeito, é em última hipótese que a gente procura um médico para fora. Geralmente é o curandeiro da aldeia que usa as ervas. E a erva, ela é que nem a nossa, faz parte da nossa tradição. É uma coisa que é dificilmente a gente poder divulgar, porque ela tem segredos, né? Tudo que vem da terra é um segredo. Eu fui casada com o índio Caiapó. Ele não dizia para mim, ele dava para mim e falava que era bom, porque ele não explicava por que eu estava tomando aquilo. Eu tomava erva, chá de ervas medicinais, ele não me mostrava, é casca de uma árvore. Então, não é só de uma árvore, são várias árvores, raízes, né? E eu, para dizer assim, que eu conheço praticamente, porque faz parte mais da cultura do homem, né? Que o homem tem uma cultura diferente, a mulher tem uma cultura. A nossa preocupação dentro da área é educar uma criança, e o homem é preservar a cultura. E ele transmite para nós, e nós transmitimos para nossos filhos. É um segredo.
Agora, além da tradição das ervas e dos rituais que envolvem a passagem desses conhecimentos, nas comunidades indígenas, o poder da procriação das mulheres também é uma tradição sagrada. O parto é ritual no qual só as mulheres participam. A experiência com os hospitais, na maior parte dos casos, representa uma ameaça à qual as índias não se adaptam. É o que explica a líder indígena Belarmina Caigangue.
A mulher tem
um nenê, assim, que ela fica com problema, mas não dentro da aldeia, assim mesmo que ela sai da aldeia, vai para um hospital, mesmo fazer uma cesariana, ou ter um filho no hospital, elas acham que ter um filho lá no hospital é mais complicado, porque elas falam assim, que lá no hospital elas têm, parece que elas sentem mais dores, sente mais cólicas, elas ficam com aquele problema mesmo na gestão da dieta, elas sentem muita coisa, sentem calor, sentem fraqueza, sentem muita dor de cabeça, tremor de frios, então elas sempre procuram evitar de ter os filhos dentro de um hospital, elas preferem mais ter dentro da aldeia, as parteiras são muito caprichosas, principalmente as parteiras índias, elas costumam sempre caprichar no parto. Inclusive eu mesma já dentro da minha aldeia atendi quantos partos assim, com muito cuidado, muita atenção. Então é assim.
Ao contrário do que se pensa, as parteiras conhecem técnicas capazes de resolver qualquer problema inesperado e fazer do momento do parto uma celebração de vida e esperança. A parteira Marina Guarani divide com a gente essa experiência.
Acho que é Deus que ilumina a gente e a gente chega na hora que a pessoa está precisando de uma ajuda e a gente vai lá e ajuda e com essa simpatia, o remédio que a gente faz, a pessoa dá a luz bem rápido, né? E não tem problema nenhum e nem também tem risco de vida também para as crianças, né?
Simpatia,
orações, né, que a gente faz, defumação, né, banhos de erva que a gente faz, eu faço muito banho de erva com as mulheres, mesmo quando elas estão grávidas, assim, quando o neném está atravessado, eu sei endireitar o neném, e a pessoa, às vezes, precisa fazer uma cesariana, daí não vai precisar, né, da luz sem precisar de cesariana, eu faço endireito o bebê na barriga.
Como é que é isso, endireitar o bebê?
A gente faz um banho de folha de gabiroba, que é uma erva chamada cação de velho. E depois põe ela deitada assim, com um óleo assim de bostininho, de raposa, sabe? Que é óleo que ajuda as mulheres de neném. E vai fazendo massagem para achar onde é que está a cabeça do neném. Então, às vezes está de um lado, o pezinho está do outro, né? Então a criança fica atravessado. Aí a gente vai endireitando devagarinho, fica aquela massagem, deixa no... na posição certa que nasceu, neném.
Você é nova, que normalmente a gente tem ideia de pajé, assim, pessoa velha e tal.
É que a minha irmã tem 80 anos, né? E ela é parteira desde novinha. E como agora ela tá cansada já, ela foi passando para mim, ó, a dádiva de Deus para ela, foi passando para mim, para não acabar, né, de vez, né? Que ela é chamada para todo lugar também. Para fazer parto, já nasceu muita gente na mão dela, né? E agora passou para mim também. Porque ela sabe que eu tenho o dom de cura desde menina.
Chá, 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 chá de mandrágora. Pérolas do fundo do mar vão te encantar. Água e sal, cristal, para temperar volúpias à beira-mar. Noite de lua é quarto crescente, orgias em Bagdá. Forças ocultas, deusas do céu, do ar, me ajudem a
depois deste chá, que é um verdadeiro afrodisíaco na voz de Tânia Alves, vamos tratar de saber que outros chás a gente pode tomar sem correr o risco de comprometer a saúde, principalmente o coração. Isso porque o chá de mandrágora, assim como o próprio chá preto, aceleram muito os batimentos cardíacos da gente, sabia? Essa lição eu aprendi com uma pessoa muito querida. Ela é um verdadeiro baú de preciosidades, mas sua maior riqueza são os livros. Falo da jornalista e escritora Sônia Rifsch, uma pessoa capaz de deixar qualquer um com boca feliz, aproveitar o melhor da festa sem açúcar, mas com muito afeto. Estes são apenas alguns títulos dos muitos livros que ela já escreveu. Para quem gosta, é prato feito. Mas o cardápio de Sônia Rifsch vai mais.